o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, direto de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 241, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E vocês já sabem, né? Episódio de terça-feira, quinzenalmente, são os episódios especiais, sobre temas especiais, com convidados especiais. E hoje eu tô aqui com a Cristiane Ferstenzeifer, também conhecida como Cris Invest, para quem já conhece aí, né, do Twitter e do Instagram, para a gente trocar uma ideia sobre informações de investimento, como é que o investidor pode ficar mais ligado, enfim, sem dar spoilers. E aí, Cris, tudo bem?
Olá, pessoal, aqui é a Cristiane, é a Cris, né? Meu nome é Cristiane Ferstenzifer, mas todo mundo me chama de Cris. Eu sou analista de investimentos, tenho a certificação CNPI, que a CVM pede, obriga, na verdade, obrigatória, para dar recomendação de compra e venda de ações e de ativos. Eu também tenho a certificação CGA, que é a certificação de gestora de carteira de investimentos. E eu trabalho com investimentos há mais de 15 anos. Comecei a minha carreira como estagiária em corretora de valores, passei por banco de investimentos, e tô na segunda casa de análise independente, de research. Hoje eu trabalho na Empíricos, ajudando na série Palavra do Estrategista, do Felipe Miranda. E agora estamos lançando uma série nova esta semana, enquanto eu gravo, que se chama Empíricos Best Ideas, que eu vou liderar. Já acho que essa é a apresentação. Sou formada em administração de empresas, também sou formada em contabilidade na Federal do Rio Grande do Sul, de onde eu venho. Eu acho que esse é o meu perfil profissional e vamos lá para as perguntas aí.
Muito bom poder contar com você nesse episódio especial, Cris. Sem mais delongas, então, vamos ao primeiro assunto do episódio de hoje. Cris, na sua trajetória no mundo dos investimentos, o quanto as redes sociais foram importantes? Na sua visão, elas mais dinamizam ou complicam a vida?
Bom, as redes sociais foram muito importantes realmente na minha vida profissional e como investidora. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2006 na corretora, existiam redes sociais, eu não me lembro, eu acho que devia estar na época do Orkut, mas de forma nenhuma elas eram tão relevantes como hoje. Talvez o pessoal ainda não tivesse descoberto o potencial delas inteiro de divulgar informações. Eu digo isso o pessoal do mercado. Eu acho que os papos do mercado mais que rolavam fora das corretoras e dos bancos ficavam mais restritos àqueles fóruns de investimento, que também já existiam. Mas naquela época não era algo que eu utilizava, ou meus colegas de corretoras utilizavam, como é hoje, né? Hoje é completamente diferente, a gente vê que tem vários gestores grandes, vários profissionais de mercado que utilizam as redes sociais para divulgar ideias, opiniões, e isso é muito legal, e eu acho que isso é fantástico, porque realmente está possibilitando uma comunicação e uma quebra de barreira, né? Entre, assim, Wall Street e Main Street, tipo, as pessoas estão conseguindo elevar a informação de investimentos e contribuir para o tal financial deepening dos investidores no Brasil, com as redes possibilitando esse contato muito próximo de gestores, analistas, enfim, profissionais do mercado financeiro, com todo mundo que se interessa pelo assunto. E, na verdade, esse é um assunto que deveria interessar a todo mundo, né? Porque todo mundo que trabalha tem que guardar dinheiro, tem que investir para ter uma velhice melhor, mais tranquila. Enfim, na minha vida, na minha trajetória no mundo dos investimentos, as redes sociais foram muito importantes, porque elas permitiram que eu também fizesse esse trabalho de comunicar o meu trabalho para outras pessoas e que as pessoas conhecessem o meu trabalho e eu pudesse me comunicar, de fato, porque mesmo trabalhando nesse mercado desde 2006, eu sempre trabalhei como analista de investimentos. E os 12 primeiros anos da minha carreira, eu trabalhei no que a gente chama de buy side, que era estudando as empresas, as ações, para recomendar sua compra ou sua venda para os gestores, né, dentro da gestão dos fundos de investimento. Ou seja, eu não tinha um contato direto com o varejo, com os clientes, que era feito isso, esse contato era feito pelo pessoal comercial, pelos agentes autônomos que atendiam nos bancos e nas corretoras que eu trabalhava. Eu trabalhava na parte do backstage, né, que é o buy side. Aí surgiu a minha ideia de, sempre gostei de me comunicar, de fazer um Instagram voltado pra isso, e aí eu criei o meu Instagram pra falar de investimentos. Se alguém quiser me seguir, é @crisinvest, no Instagram e também no Twitter, e comecei a conversar e postar assuntos de investimento. Eu gosto também, tenho esse perfil de gostar bastante de memes de investimento, acho que é uma maneira de quebrar o gelo, porque investimentos e finanças em geral, matemática, é aquela coisa que as pessoas já fazem cara feia, não gostam, mas pra mim sempre foi uma alegria, porque eu realmente acho que é muito divertido acompanhar o mercado. Eu gosto muito de estudar as empresas, então esse receio que as pessoas têm, essa cara feia sobre algo que envolve empresas e matemática, na verdade, sempre foi algo que eu gostei muito, né? Tanto que eu sou formada em administração e contabilidade, né? Contabilidade é aquela parte ali mais raiz ainda, né? De se estudar. Mas sempre gostei muito disso, acho que os memes quebram um pouco esse gelo, aproximam as pessoas, então eu sempre usei muito isso, porque tem uma parte muito interessante, tem uma parte também muito que dá pra fazer piada, e é muito bacana. Então assim, acho que as redes sociais foram muito importantes na minha trajetória. Foi assim também que as pessoas com quem eu trabalho hoje me conheceram, pelas redes, né, por eu me divulgar, me mostrar mesmo aí pro mundo meu trabalho, e eu acho que elas dinamizam muito a vida, né, elas podem complicar a vida no sentido de tomar um tempo da gente, mas sabendo utilizar bem, eu acho que é uma ferramenta fantástica, tanto de obter informações, como trocar informações e se comunicar com outras pessoas, como divulgar o seu trabalho e aproximar as pessoas.
A comunicação se expande de uma maneira extraordinária com as redes sociais ajudando. Eu creio que um dos lugares que mais possibilite isso é o Twitter. Lá tem muita porrada, ruído, briga? Tem. Mas se você souber filtrar, é uma fonte interessantíssima de informações, sobretudo de fonte primária e de troca de ideias. Sobre essa parte do, sobretudo de forma primária, porque é o seguinte, lá é muito utilizado, para você que está nos ouvindo e não utiliza, para divulgação de novidades, de informações, de fatos relevantes, de uma maneira muito rápida. E querendo ou não, não vou dizer aqui, mas você sai na frente e faz o trade da sua vida. Não é esse o ponto. Mas você fica ligado em relação a várias coisas de uma maneira muito mais rápida do que se você fosse aguardar para ver em outro lugar. Um caso que eu gosto sempre de comentar a respeito disso é quando nós tivemos aí o ataque às instalações da Aramco, né, da empresa petrolífera da Arábia Saudita. Coisa de 20, 30 minutos depois que aconteceu esse ataque, já tínhamos vídeos sobre eles no Twitter. Claro, né? Na hora, todo mundo, meu Deus, o que será que aconteceu e tudo mais? E será que isso é real e tudo? Só que aí, tendo acontecido isso, os preços do petróleo já começaram a subir de uma maneira um pouco mais vigorosa. E eu, pessoalmente, fui ver isso em mídias maiores e tudo mais, coisa de um dia e meio depois. Então, enfim, não é que vai salvar a sua vida e permitir que você faça o trade da sua vida, mas acaba sendo uma fonte interessante de troca de ideias e também primária de informações. E é claro, a gente tem também o Instagram como uma ferramenta de ampliar os assuntos dos investimentos, o que é uma coisa muito positiva, porque traz isso para uma pegada um pouco mais humana da coisa, né? Porque aparentemente investimento é todo mundo muito sério, de terno e olhando gráficos e não pode parar e é uma dificuldade imensa e meu Deus, o que é que a gente vai fazer e não é um assunto para você. E quando você para pensar, dada a facilidade que a gente tem hoje com as diversas plataformas de investimento, das corretoras e os conteúdos que a gente tem sobre isso, acaba sendo uma coisa mais próxima e mais fácil. Não vou dizer fácil, mas menos complicado do que você imagina. Inclusive, né, fazer só um adendo, com memes, então, a coisa fica ainda melhor, né? Nós do Terraço somos meio suspeitos para falar sobre memes, vocês sabem, mas, enfim, que facilita essa troca de ideias e essa inserção de assuntos, com certeza facilita. Vamos, então, para o segundo assunto do episódio de hoje. Em um mundo de informações muito voláteis, sobretudo num país como o Brasil, como você acredita que o investidor deveria se portar para realmente colher o melhor possível desses cenários malucos?
Bom, a gente vive, sem dúvida, um mundo de informações muito, muito voláteis. A gente vive num país que também não ajuda nisso, tanto no mundo quanto no Brasil. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Eu acho que o ano passado, 2020, teve esse exemplo muito claro com o coronavírus, né? O mercado em um bull market fantástico, o mercado de alta. Saímos todos para o carnaval ano passado, já com algumas notícias do coronavírus, mas sem pensar que teria esse impacto, né, de pandemia, que demoraria tanto também, né, a passar de fato, e a gente ter uma solução, vacina, remédio. A gente, do mercado, pensou muito que talvez fosse ficar mais parecido com SARS, MERS, outras pandemias que já tinham acontecido, que ia ficar mais contido em termos territoriais, enfim. Mas não foi assim, né? E aí no... saímos pro carnaval do ano passado num cenário, embora ainda a gente já soubesse, já existisse o coronavírus, e voltamos em outro cenário já bastante diferente. E a Bovespa, ano passado, foi do céu ao inferno e voltou ao céu, né, porque realmente se recuperou com tantos estímulos que os governos, praticamente de todos os países, fizeram, injetaram muito dinheiro na economia, medidas fiscais, cheques, voucher, auxílio emergencial nos Estados Unidos, no Brasil, todos os lugares, mais uma taxa de juros real negativo em muitos países. Enfim, né, uma enxurrada de liquidez fez o nosso mercado voltar, e também uma boa perspectiva com as vacinas se mostrando eficazes e o mercado vendo que mais cedo ou mais tarde teremos, sim, vacinas para todos, né? Espero que até o final desse ano isso já deva acontecer. Mas eu fiz aí um parênteses, mas enfim, é sim um mundo muito volátil. E como que o investidor tem que se portar para colher o melhor? Eu acho que na minha opinião, sempre foi olhar para o micro, olhar para as empresas. Ali, utilizando esse mesmo exemplo, o ano passado, quando a bolsa foi lá pro inferno, digamos assim, né? Caiu muito. Eu tinha já muitos clientes nos researches. E o que a gente tentava passar é justamente... Bom, ou o investidor utiliza esses momentos de pânico no mercado para aumentar a posição, ou se ele não tiver coragem de fazer isso, porque a gente sabe que no momento de pânico realmente é muito difícil. Uma coisa é agora a gente pensar com as informações que a gente tem hoje, de vacinas, etc. Quando o Bovespa tava nas mínimas, nós não sabíamos se as vacinas iam ser eficazes, né? A gente não sabia se demorar um ano, dois anos, três anos, se as economias iam se recuperar, se os governos iam, de fato, emitir tanto dinheiro. Mas, enfim, se ele não tem coragem de comprar ações, que pelo menos não as venda. Isso porque, em geral, as empresas... Todas as crises, a gente já passou por muitas crises. Eu já estava no mercado na crise de subprime de 2008, porque eu comecei em 2006. E antes de eu entrar no mercado, muitas outras crises já aconteceram. Em todas elas, a tendência... Em todas elas, até hoje, o mercado se recuperou. Então, a gente não pode pensar em nada diferente de que a probabilidade maior é que o mercado vá se recuperar. As empresas, se você investe em empresas boas, elas vão passar pela crise, elas vão sobreviver. E então, o que, que eu penso? Na volatilidade, nessas informações voláteis, o investidor tem mais do que nunca que se apegar ao estudo das empresas, a entender os fundamentos das empresas, porque é só estudando muito bem os negócios, é como você ter essa mentalidade de dono mesmo, de sócio, quando você investe numa ação, na minha opinião. De forma que veio o coronavírus, veio isso, veio aquilo, o dono de uma empresa não vai vender a empresa, né? E o acionista também não deveria vender ela. Pelo contrário, a gente vê muitos controladores aumentarem a participação deles nessas crises. E os acionistas também deviam fazer isso. Então, assim, como que o investidor deve se portar para colher o melhor dos cenários malucos? Estudar, porque dessa maneira ele vai fugir tanto dos ruídos, de se apavorar com um ruído e vender numa hora ruim, tanto quanto ele vai conseguir se manter confiante de segurar seus investimentos no meio de uma queda ou de aguardar tranquilamente que essa queda passe. E claro, isso só é possível se ele investe com um viés de longo prazo, falando de ações. Sempre. Eu gosto de dizer que ações é pra mais de 10 anos, assim. Por quê? Porque um mandato presidencial no Brasil, por exemplo, de 4 anos, com reeleição, mais 4. Então, tranquilamente, a gente teve aí muitos presidentes que ficaram 2 mandatos. Talvez um mandato não seja market friendly. Então, sejam 8 anos de mercado não muito amigável. Então, já pelo cenário, a gente tem que pensar que investir em ações, em empresas, é para realmente longo prazo, para a gente poder ultrapassar, se for o caso, por 2 mandatos ruins, né? Então, sempre investir de forma diversificada também, porque uma ação sofre mais numa determinada crise do que outra. Por exemplo, agora, no coronavírus, aéreas, turismo, caíram muito, sofreram mais pela característica do vírus. Então, se o cara tivesse sem diversificar só em aéreas, ele ia ter uma volatilidade horrível, ele ia cair tanto que ele realmente ia passar mal, né? Assim, ia sofrer. Então, assim, diversificação sempre, estudar muito bem as empresas sempre, foco de longo prazo sempre, eu acho que são as melhores maneiras de evitar os ruídos, evitar perder dinheiro nas crises também, e é por aí.
Uma coisa que dá pra gente aprender em momentos tão intensos, se a gente for pegar, por exemplo, março do ano passado, março de 2020, né, teve uma queda no Ibovespa de 30%. Um aprendizado que a gente tem nesses momentos é que, enfim, a gente vai entender como responder de verdade aquela pergunta, né, do perfil de investidor. Qual é o seu perfil de risco? Quanto você está disposto a perder? Que é algo que não acontece quando o mercado parece que só sobe, como foi o que a gente viu em 2019. E complementando o que você disse, Cris, um lembrete fundamental ao investidor que nos ouve. Preço é o que você paga na hora de comprar. O valor é o que realmente será entregue. Em períodos de crise, você pode ver muita coisa que vale com preço muito baixo, o que são as oportunidades. Assim como você pode descobrir também que muita coisa que tinha preço alto não valia tanto assim, ou não valia nada, né? Como diz aquela velha frase do Warren Buffett, né? É quando a maré baixa que você vê quem é que tá nadando com calção e quem é que tá nadando pelado. E claro, sempre bom lembrar, renda variável é longo prazo, sobretudo se você quiser mudar seu patamar patrimonial no futuro com ela. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Cris, aos investidores que estão nos ouvindo, quais você acha que seriam as dicas mais importantes para se construir um patrimônio bacana ao longo do tempo? Já que a gente, né, terminamos o comentário da última questão falando que renda variável é longo prazo e tudo mais. É mais ou menos aquele momento. Se eu pudesse mandar uma carta para mim mesmo, com 15 anos de idade, o que é que eu faria? Conta pra gente.
Bom, se eu pudesse mandar uma carta para mim mesma com 15 anos, né, falando as dicas mais importantes para construir um patrimônio, seria sempre ter uma mentalidade econômica. Na verdade, eu sempre fui assim, já é do meu perfil, faz parte da educação que eu tive, de tentar economizar, de não gastar assim com besteira, ou de pelo menos o que é besteira para uma pessoa não é para outra, né? É muito importante a pessoa ter lazer e poder gastar com o que ela quer, mas acho que sempre deve se questionar se realmente o que tá gastando dinheiro é algo que você realmente quer gastar, ou se você tá fazendo isso pra impressionar os outros e não fazer esse tipo de gasto, que é pra impressionar os outros e gastar dinheiro só naquilo que realmente você quer. Sempre ter uma mentalidade de fazer bastante economia, de guardar o seu salário, de guardar o seu dinheiro pra poder investir. Eu acho que isso é uma dica preciosa. Além de, claro, aquelas coisas básicas, estudar, trabalhar, se dedicar, mas no ponto de vista de investimento seria isso. Porque a gente sabe que os juros compostos, né, e a rentabilidade em cima de rentabilidade tem um poder absurdo de multiplicação, e a gente sabe que quanto antes você começar, por conta dessa característica, melhor você vai se dar, você vai conseguir juntar mais dinheiro e fazer esse dinheiro render mais. Então, como em geral as pessoas com 15 anos ou menos não ganham muito dinheiro, mas é assim, eu comecei a trabalhar com 17 anos como estagiária, e desde o meu primeiro salário de estagiária eu já guardava dinheiro. É aquela época onde a pessoa mora com os pais, então é um pouco mais fácil de guardar, e eu sempre tive essa mentalidade, não importava se era 100 reais, 200 reais que eu guardava, 1.000 reais, e aí eu fui me desenvolvendo e ganhando salários melhores, mas eu nunca pensei que era pouco demais ou que não importava. Sempre fui de economizar muito, de realmente pensar naquilo que eu tava gastando, se eu tava gastando em algo que realmente era importante pra mim, se valia a pena, não gastar por impulso, esse seria o meu recado, que sempre procurasse fazer economia e guardar o dinheiro e, obviamente, ganhar dinheiro também, né? Trabalhando, estudando. Seria isso. E sobre investir, mesma coisa. Eu comecei a investir em ações. Quando eu entrei como estagiária na corretora, eu tinha 19 anos, quando eu entrei na corretora, foi quando eu comecei a investir em ações. Antes disso, eu tinha uma poupança que o meu avô tinha feito pra mim, então eu já tinha investimentos, já era uma cultura que tinha sido me passada. Desde pequena, meu avô dava de presente de Natal e de aniversário, ele dava um cheque pra gente depositar na nossa poupança. Foi a maneira dele nos ensinar a poupar. Isso desde que eu nasci, minha irmã também. Então, quando a gente tinha 18 anos, a gente podia escolher, né, comprar o carro com a tal da poupança, que tinha sido feita por nós mesmos, mas pelo meu avô, ao longo de muitos anos, ao longo de 18 anos. E aí a gente via como fazia diferença realmente poupar desde o ano 1, né? Com aquele presente que ele nos dava de Natal e de aniversário. Então, eu tinha já um investimento em poupança que tinham construído pra mim. Isso é um ensino muito válido também. É algo muito que eu sou muito grata por terem me ensinado, né? Porque eu me lembro que eu olhava depois os extratos ali, quando eu já tava mais próxima dos 18 anos. Naquela época a poupança rendia bem. Não façam isso hoje. Hoje a poupança não é uma boa opção. Mas naquela época eu tinha um rendimento melhor. E eu via, né, que eu ganhava dinheiro todo mês. Então aquilo ali me intrigou. Aquilo ali até me chamou atenção pro mundo dos investimentos. Como assim? O que que é isso, né? É algo que eu ganho mais aqui nesse extrato aqui do Santander do que o ganho de mesada do meu pai, como que funciona isso, né? Então já foi algo que despertou a minha curiosidade pros investimentos, pro poder que é guardar dinheiro, né? Fazer o dinheiro trabalhar por você, digamos assim. Então, é isso. Eu acho que guardar dinheiro é muito importante, investir é muito importante. Na verdade, a carta que eu mandaria pra mim mesma era pra eu fazer exatamente como eu fiz, né? Nessa área dos investimentos. Porque eu acho que já me ensinaram, assim, já foi por um caminho correto e essa seria minha dica pra todo mundo.
Em relação a esse ponto do não impressionar os outros, eu indico novamente, e eu digo novamente porque sempre que me perguntam sobre esse assunto eu falo dessa indicação, eu faço essa indicação, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que pode realmente te acordar de uma mentalidade padrão existente, que é o clássico trabalhar para pagar as contas e pagar as contas para trabalhar e trabalhar para pagar as contas. Sair disso é fantástico. Os juros compostos, quando estão do seu lado, não contra você, fazem uma magia interessantíssima ao longo dos anos e décadas. É interessante como muita gente vai sempre te falar que é super complicado, mas a receita é sempre tentar viver abaixo do que você ganha e com isso que sobrar, investindo em ativos bons. Independente do quanto, tá, pessoal? Sempre vai ter alguém com alguma receita pronta, mas tem que investir tanto por cento, tem que investir não sei quanto por cento, senão não vai valer a pena. Cara, o importante é começar. O primeiro passo que você der e os acertos e os erros que você vai cometer farão realmente diferença no futuro, mais do que só ficar olhando e entrar naquela velha questão do quando puder eu faço. Inclusive, né, já citamos aqui o Warren Buffett anteriormente nesse episódio, eu citaria uma outra coisa que inclusive este que vos fala faz religiosamente em todos os seus vencimentos, que é o seguinte: não é o que investir depois do que você gasta, mas sim o que é que você vai gastar depois do que você investe. Cria com você mesmo o compromisso de eu aqui estou hoje no presente, estou aqui em 2021, mas todo final do mês, 1%, 5%, 10%, quanto mais você puder, melhor. Mas enfim, comece de alguma maneira. Uma partezinha do meu salário vai para o meu eu do futuro. Esse eu do futuro vai te agradecer. E se tivermos a honra disso ter acontecido após ouvir esse episódio, vou ficar muito feliz, embora não conheça todos vocês que ouvem este querido podcast. Mas enfim, pequeno parênteses, né? A receita é sempre viver abaixo do que você ganha e com o que sobrar, investindo em bons ativos. O que mais demanda tempo é saber quais ativos serão esses, né? Que é essa parte que a Cris falou, que você tem que estudar, você tem que ficar atento, você tem que conhecer o que você está colocando dinheiro. Mas o primeiro passo, que é essa parte de viver abaixo e sobrar algum dinheiro, é o que muita gente não consegue fazer e já é mais fundamental do que você imagina. Cris, muito obrigado pela sua participação. Você, que é quase uma terraceira, né? Já que entre memes e assuntos sérios, você troca ideia com o pessoal nas redes de uma maneira mais descontraída, sem perder a seriedade. Muito obrigado e até uma próxima.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada e um abraço a todos.
Recadinhos finais para você que já conhece esse podcast, né? Você que nos ouviu aqui após dar uma volta de bike, após dar uma caminhada na rua, acabou de acordar, enfim, né? Não sei, às vezes você acabou de acordar, enfim, não sei que horas você está ouvindo, tá indo dormir, acabou de meditar, eu sei lá, eu não faço a menor ideia de como é que você chegou até esse episódio, mas em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos compenetrados a trazer análises com a nossa equipe dos temas mais relevantes para você em economia, política e assuntos afins todas as sextas-feiras, e nem trazer convidados especiais, como é o caso da Cris, neste dia de hoje, neste episódio de número 241, quinzenalmente às terças-feiras. Muito obrigado. Se não for pedir demais, entra no seu, no agregador de podcasts que você está nos ouvindo agora e nos avalie positivamente, que aí você faz com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do TerraçoCast. E se você acha que conhece gente que precisaria ouvir esses conhecimentos, essa troca de ideias que a gente teve aqui no dia de hoje, não hesite, não fique tímido e mande logo este episódio para essa pessoa. Ou essas pessoas, né? Melhor ainda. Lembro que aqui na descrição deste episódio está o link do nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje, que é, em nossa humilde opinião, a melhor maneira de levantar a bandeira da boa discussão sobre economia, com alguns temas mais básicos aí, né, mais introdutórios na economia, mas que deixam a coisa um pouco mais bem discutida, vamos dizer assim. É só você clicar ali, colocar o seu nome, colocar seu e-mail e fazer o download. Tá bem legal, conteúdo bem bacana. Relembro também que agora você tem uma maneira bastante direta de trocar ideia e discutir sobre economia com a gente do Terraço Econômico, que é o Economia em Pílula, o nosso perfil fechado no Instagram, dedicado a discutir economia e assuntos também que acabam tendo relação aí com a economia. Lá você vai encontrar vídeos de até um minuto a respeito de temas da economia, e até um minuto mesmo, não é brincadeira, a gente valoriza o nosso tempo, valoriza o tempo de vocês. Já tivemos aí 12 vídeos sobre introdução à economia, 12 vídeos sobre macroeconomia, e estamos aí colocando no ar a remessa agora sobre microeconomia, e tem muito material legal ainda para ver. Para além disso, a gente faz stories com algumas atualizações de notícias da economia, do mercado, faz lives semanais, enfim, tem muita coisa legal acontecendo lá. Se você quiser saber um pouco mais sobre economia de uma maneira descomplicada e com o plus de ser mais direto, poder trocar ideia e aprofundar um pouco mais nos assuntos, digo de novo, de uma maneira sem economês, mas sem perder a essência da coisa, fica aí a dica, terraçoeconômico.com/economia em pílula, e o link está aqui na descrição, vale a pena. Deem uma olhada. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, é só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica em que vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.